no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia, dignidade no trabalho.
Governo lança projeto piloto de migração do café.
Estratégia é promover o diálogo entre trabalhadores e empregadores e garantir contratações justas no setor.
E aumentar a fiscalização contra o trabalho escravo. Gabriela Noronha.
Cerca de 85% dos trabalhadores resgatados no Brasil são trabalhadores rurais, sendo a maioria do cultivo de café. 302 pessoas foram resgatadas no último ano.
E ainda, combate à pobreza, sustentabilidade e reforma de organismos internacionais.
Mais de 2 mil pessoas discutem as prioridades sociais a serem adotadas pelas maiores economias do mundo.
É mais um dos encontros preparatórios para a cúpula do G20 social que ocorre no Rio de Janeiro.
E também vamos falar da desintrusão de terras indígenas, solução de conflitos fundiários e redução de desmatamento em territórios dos povos originários.
Temas da nossa entrevista do dia com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br e no canal Gov na sua TV aberta.
Em julho, o governo federal concluiu a desintrusão da terra indígena Caripuna, em Rondônia.
O trabalho de expulsão de invasores também segue sendo feito na terra indígena Yanomami, em Roraima, onde o combate ao garimpo ilegal é o principal foco.
Já em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, a preocupação é com os conflitos fundiários, que vêm sendo permanentemente monitorados pelas autoridades federais.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra.
Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Um prazer voltar aqui.
Ministra, o Ministério dos Povos Indígenas e outros órgãos do governo federal criaram uma sala de situação para monitorar conflitos fundiários em terras indígenas no Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Vamos começar falando sobre isso, então. Quais são esses conflitos?
Alguns estados, né, se acirrou os conflitos fundiários, né, em relação a essa disputa territorial. Né, no Mato Grosso do Sul, com muito mais, né, gravidade, ali com os Guarani Kaiowá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né, também é o povo Guarani ali, por conta dessa luta pela terra, de áreas que foram alagadas pela Itaipu ainda, né, na construção da hidrelétrica Itaipu. E há já uma negociação, uma conversa com a Itaipu para uma reparação. E a Itaipu já concordou, já está também nessas tratativas, né? Tem um acirramento também na Bahia, teve também conflitos no Ceará, e a gente está acompanhando todos eles, né, com o Ministério da Justiça, como atuar, né, com essa presença das forças de segurança, com a proteção dos povos indígenas ali e também, principalmente, com a nossa presença em loco, né, para ponderar ali, para minimizar, diminuir os ânimos, né, ali nesses locais.
Na prática, ministra, que medidas já foram adotadas a partir dessa sala de situação que a Mariana fez referência?
A nossa equipe do Ministério dos Povos Indígenas estão mais permanente, né, nesses territórios, nessas áreas, fazendo os diálogos e também fazendo esse levantamento das áreas. A gente já tem atualizado, né, toda a situação fundiária nesses estados, nessas áreas de conflitos, e assim a gente fazer essa articulação política no governo para encontrar as soluções, né, para encerrar esses conflitos.
Ministra, recentemente, agora no final de julho, foi concluída a desintrusão da terra Caripuna, em Rondônia. Existem outras operações de desintrusão que estão no radar do governo? O governo está preocupado também em retirar não indígenas de outras localidades?
Sim, vale lembrar que a gente já fez, né, 4 desintrusões que foram concluídas, né? Foi a terra indígena Alto Rio Guamá, primeiro ano passado. A terra indígena Petereu, a terra indígena Trincheira Bacajá. Agora concluímos a terra indígena Caripuna, lá em Rondônia. E seguimos com Yanomami, né, que está ali um ponto de atenção permanente. Fora essas, nós temos ainda a terra indígena Munduruku, a terra indígena Caiapó, a terra indígena Arariboia. Né? Nós temos aí uma outra lista de terras, né, que serão desintrusadas. Terminando Caripuna agora, a gente já está planejando, né, a próxima operação. A gente não cita o período, né, ou qual a área que vai ser, para até evitar mesmo, né, esse acirramento de conflitos, e é uma questão de segurança que a gente só anuncia no período que a operação começa.
Ministra, inclusive sobre a desintrusão do território Caripuna, nós temos a pergunta de uma liderança indígena de lá, é o Adriano Caripuna. Vamos ouvir.
Qual é o pensamento do Ministério dos Povos Indígenas após a desintrusão? Digo isso porque houve uma degradação muito grande, ou seja, houve muito desmatamento no território indígena Caripuna. Qual é o pensamento do Ministério dos Povos Indígenas com relação a isso?
Nós temos também, né, dentro de toda a nossa programação, após a desintrusão, de chegar com os projetos de gestão territorial e ambiental. Então, quando você conclui uma operação como essa, né, uma área que foi muito devastada, que foi muito desmatada, e com essa presença forte ali de invasores, né, causando violência e destruição, a sensação é do dever cumprido, né, nessa etapa, onde a gente entrega o território para eles, livre dessas invasões, né, dessas ameaças. E é o dever constitucional ali em exercício, né, que é o usufruto exclusivo desse povo. Então, é realmente assim, um sentimento de sucesso, né, que a gente teve uma ação ali de sucesso, que não foi tão prolongada, e agora a gente chega com esse diálogo para elaborar, né, as ações que acontecem para garantir a proteção, para garantir a gestão, a segurança alimentar, né, e toda essa liberdade plena para viver a sua própria cultura.
Agora, ministra, o Adriano Caripuna, ele menciona ali a devastação, o desmatamento que houve na terra Caripuna, né, antes da desintrusão. E aí eu queria aproveitar para perguntar para a senhora sobre isso, porque as terras onde há intrusão, onde há, também tem mais problema com desmatamento, ou seja, não é uma questão só de direitos dos povos indígenas, mas é também de proteção ambiental, né?
Exatamente, né? E, inclusive, ali naquela região, agora, após a desintrusão, após essa entrega, né, tá havendo incêndios, né? Tem ali incêndios e há suspeitas que sejam incêndios criminosos até. Então, a gente tá também acompanhando para combater esses incêndios, né, ali na região, porque a gente entrega uma área, usufruto exclusivo, mas também é preciso observar essa questão da proteção ambiental, que a gente já faz naturalmente também dentro das nossas ações.
Perfeito. Ministra, a senhora fez referência a uma outra frente da atuação da pasta, né, que é a proteção dos Yanomami, que sofrem com garimpo e outras atividades ilegais, né, naquela região. Como é que a senhora avalia o trabalho feito lá, que já contou, inclusive, com várias operações para retirada dos invasores?
Nós estamos agora nessa etapa de chegar com a política pública, né, de chegar com ações ali não mais emergenciais. A gente saiu daquela fase só de desintrusar, mas agora também garantir a segurança alimentar, fazer a construção das escolas. Assinamos hoje, ali junto com o ministro Camilo, né, um termo de cooperação que foi entre o MEC e a Universidade Federal de Minas Gerais para a construção de escolas, de casa-escolas ali, para um centro de formação permanente dos professores. E assim, com a educação, a gente restabelece também a cultura, né, e toda essa estruturação social que precisa ali no território.
E, ministra, ainda falando de terra Yanomami, a Força Nacional está presente lá no local, né, vem atuando já há alguns meses, e ela está fazendo a formação de novos agentes de segurança. Eu queria que a senhora falasse por que é importante essa formação ocorrer no próprio território, eles conhecerem o próprio território.
A gente tem defendido muito, desde o início do Ministério dos Povos Indígenas e também a atuação da FUNAI, né, esse preparo, essa formação desses agentes que chegam no território. Porque não é só você chegar e fazer um serviço de proteção ali, como você faz em outros lugares, na cidade, na periferia. Né? Chegar nos territórios indígenas é importante também saber como se comportar, como lidar com essa diversidade. Então, acontecer ali em loco, né, já faz parte também dessa experiência que eles adquirem ali na própria formação.
Lembrando que o território Yanomami é um território enorme, que passa por 2 estados, então também tem isso, conhecer um pouco melhor essa realidade, né?
Exato, precisa conhecer, né, como que o povo vive, os modos de vida próprio, a cultura, até para eles saberem também como lidar, né, em todas as situações.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Tá joia, obrigada, eu que agradeço.
Representantes de movimentos sociais e da sociedade civil estiveram reunidos hoje no Rio de Janeiro para discutir os rumos do Brasil na área social.
As propostas serão levadas em novembro ao G20 Social, que reúne as principais economias do mundo.
A ideia é que as diversas vozes do país sejam levadas em conta na tomada de decisões e na construção de políticas públicas.
Uma tribuna popular aberta com mais de 2 mil inscritos para debater e sistematizar propostas para a cúpula social do G20 em novembro. Durante o encontro preparatório no Rio de Janeiro, representantes dos principais movimentos populares do país apresentaram suas demandas e contribuições.
É importante fortalecer a política de economia solidária como estratégias para a geração de renda e a desconstrução das violências do racismo e de gênero.
Nós não vamos combater a fome se a gente não defender trabalho decente, salário decente para trabalhadores e trabalhadoras.
Precisa que a sociedade garanta políticas públicas de Estado, não de gestor. Não de partido, não de político.
Nós queremos a água, a terra, sã, sem veneno e sem exploração de transnacionais no nosso território.
As propostas da sociedade serão consolidadas em um relatório e servirão de base para o documento final que será encaminhado aos chefes de Estado. Um trabalho feito a muitas mãos, de acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenador do G20 Social, Márcio Macedo. Ele destacou que a participação social é prioridade neste governo.
Foi assim na cúpula da Amazônia, com os diálogos amazônicos, onde 38 mil pessoas participou do debate, produziu um documento para entregar aos países. Foi assim no Mercosul Social, aqui no Rio de Janeiro. Foi assim na CELAC, fora do Brasil. E agora é assim no G20.
O debate girou em torno de 3 assuntos principais: a reforma da governança global, a sustentabilidade e o combate à fome e à pobreza para a redução das desigualdades. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, é preciso uma colaboração entre os países para avançar nas pautas sociais.
A gente quer que os países mais ricos possam contribuir com os países em desenvolvimento, cada um ao aderir, fazer o seu plano, as suas metas e ter apoio técnico e apoio financeiro e crédito, enfim, o que for necessário para garantir as condições de atingir até 2030 essa redução da fome e da pobreza.
Para garantir que mais vozes sejam ouvidas, o governo federal também adaptou a ferramenta Brasil Participativo. Ela agora conta com um novo ambiente digital interativo e bilíngue para receber propostas de todo o mundo. O endereço é brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
A fase de recursos para o concurso público nacional começou hoje e vai até amanhã.
O pedido pode ser feito na página do Concurso Público Nacional Unificado, dentro do portal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Os gabaritos preliminares do Concurso Público Nacional Unificado já estão disponíveis para consulta na página do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no endereço gov.br/gestão. Com os gabaritos publicados, os candidatos já podem entrar com recursos para a prova objetiva, na área do candidato, no site da Sesgran Rio, organizadora do certame. A fase de recurso começa nesta terça e vai até quarta-feira. Não serão aceitos recursos via postal, correio eletrônico, fax ou fora do prazo. Os cadernos de prova foram disponibilizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ainda na noite de domingo. Dando sequência ao cronograma estipulado no edital, a imagem do cartão resposta será disponibilizada no dia 10 de setembro. Já as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 8 de outubro, com 2 dias para pedidos de revisão das notas da discursiva. Também no dia 8 de outubro, será feita a convocação para o envio de títulos pela internet. A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação iniciará em janeiro de 2025. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
Desenrola Fiéis, o programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, chegou a 347 mil solicitações.
Isso significa o ingresso de mais de 665 milhões de reais nos cofres públicos, apenas com o valor da entrada.
E fiquem atentos, os interessados têm até 31 de agosto deste ano para aderir ao programa.
O Desenrola Fiéis atinge contratos em todos os estados brasileiros.
Para tirar dúvidas, você pode ligar para 0800-61-6161 ou acessar pela internet gov.br/mec.
Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela. Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles brigam.
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Garantir relações de trabalho justas e reprimir situações onde podem ocorrer violações de direitos.
Para isso, o Ministério do Trabalho e Emprego está promovendo diálogo permanente entre os setores produtivos e classes trabalhadoras.
Em Minas Gerais, foi lançado um projeto piloto para o setor produtivo do café, onde o governo identificou muitos casos de trabalho análogo à escravidão.
Minas Gerais é o maior produtor de café do país e a cafeicultura é quase um símbolo da agricultura do estado. Para se ter uma ideia, só este ano, os cafeicultores mineiros devem colher cerca de 30 milhões de sacas de café, respondendo por metade da safra nacional, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado. Diante da importância da região para o setor, o estado foi escolhido para o lançamento do projeto piloto de migração do café. A iniciativa é uma colaboração do Ministério do Trabalho e Emprego com a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. A proposta é estabelecer o diálogo entre trabalhadores, empregadores e parceiros institucionais e garantir contratações justas no setor produtivo do café. Por outro lado, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, garantiu que o governo também vai atuar na fiscalização para reprimir as ilegalidades e o trabalho análogo à escravidão.
Nós vamos continuar de forma dura, combatendo toda a ilegalidade, não somente trabalho análogo à escravidão, mas também a desigualdade na relação do trabalho. E nós vamos continuar fiscalizando pesado e convocando quem queira aderir à relação natural, moderna.
Com o novo projeto, o governo pretende ainda combater a informalidade e proteger os trabalhadores migrantes. Dentre as ações realizadas estão eventos e debates em grandes cidades produtoras de café, campanhas por boas práticas e pelo trabalho decente e monitoramento de fluxos migratórios de trabalhadores. Somente em 2023 foram realizadas 598 ações fiscais, resultando no resgate de 3.190 trabalhadores e no pagamento de 12,8 milhões em verbas rescisórias. Cerca de 85% dos trabalhadores resgatados no Brasil são trabalhadores rurais, sendo a maioria do cultivo de café. 302 pessoas foram resgatadas em 55 ações fiscais no último ano. Reportagem Gabriela Noronha.
Para denunciar condições de trabalho análogas à escravidão, basta acessar o sistema IP no endereço www.ip.cit.trabalho.gov.br.
Até julho deste ano, as exportações de itens como radares, embarcações e aeronaves já superaram o total do ano passado.
Neste período, as vendas autorizadas de produtos de defesa para o exterior somaram 8,4 bilhões de reais.
O setor gera 2 milhões e 900 mil empregos diretos e indiretos ao Brasil, o que representa quase 5% do PIB.
A indústria de defesa produz itens como aeronaves, embarcações, radares e produtos de alta tecnologia. Ela é uma das principais geradoras de emprego e renda para o país, além de ser estratégica para a soberania nacional. Nos primeiros 7 meses deste ano, as exportações de produtos de defesa superaram o total do ano passado. Foram exportados 8,4 bilhões de reais, o que equivale a 1,47 bilhão de dólares. Esse valor mantém o Brasil como o maior exportador da América do Sul no setor. Em 2023, as exportações de produtos de defesa nacionais somaram 1,45 bilhão de dólares. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, comenta o resultado.
Esse resultado é fruto de um trabalho de articulação e acompanhamento das negociações conduzidas pelo Ministério da Defesa, por meio da Secretaria de Produtos de Defesa, com o intuito de inserir nossos produtos, que possuem alto valor agregado, no cenário internacional.
Entre os itens mais exportados pelo Brasil, destacam-se os aviões. Os principais compradores de produtos de defesa são os Estados Unidos, Dinamarca, Hungria e Portugal. O secretário Heraldo Luiz Rodrigues enfatiza a importância do setor para a economia e soberania do país.
As aeronaves KC-390 Millennium e o A-29 Super Tucano, aeronaves da Embraer, são bons exemplos dessa jornada de sucesso. Acreditamos firmemente na importância estratégica dos nossos produtos de defesa para a segurança do nosso país e para o fortalecimento da cooperação internacional.
A base industrial de defesa gera 2 milhões e 900 mil empregos diretos e indiretos ao Brasil, o que representa quase 5% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. Os equipamentos e itens produzidos por esse segmento são essenciais para que a Marinha, Exército e Aeronáutica cumpram suas missões de defesa nacional. Reportagem Lani Barreto.
O Palácio da Justiça, um patrimônio mundial, vai passar por uma restauração.
O local que abriga o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília foi projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em julho de 1972.
A obra vai recuperar as estruturas físicas, arquitetônicas e paisagísticas do espaço.
Ao falar sobre a restauração, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a futura criação do Centro de Memória, que vai reunir obras históricas do acervo da instituição e, quando pronto, estará aberto à visitação pública.
Nós nos defrontamos com peças raríssimas, de grande valor histórico, com livros, arte, todas essas peças num único conjunto, um centro de memória que será um museu colocado à disposição de todos os brasileiros.
Assim como ocorreu no Pantanal, a mudança do clima antecipou e agrava a temporada de incêndios na região amazônica.
O combate ao fogo conta com a atuação de 1.489 brigadistas do IBAMA e do ICMBio.
Dos 173 incêndios registrados no norte desde 24 de julho, 98 foram extintos ou estão controlados.
Os incêndios florestais no bioma são, em maior parte, relacionados ao desmatamento e à limpeza de pastagens.
O índice de seca na bacia amazônica é o pior em pelo menos duas décadas. Em julho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Madeira e Purus.
Programa Periferia Viva do Ministério das Cidades ganhou uma plataforma na internet para acelerar a urbanização de favelas.
Para isso, a ferramenta vai conectar gestores, técnicos e comunidades.
O Programa Periferia Viva faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e prevê investimentos na urbanização das comunidades pobres do país.
A rede pode ser acessada em reduz.org.br/rede-periferia-viva.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém isenção de ICMS em automóveis para pessoas com deficiência no Espírito Santo.
Para o STJ, morte de réu tira do júri popular o julgamento de corréu acusado de crime conexo.
Terceira turma do TST condena banco a pagar horas extras a coordenador de segurança que ficava com celular nos fins de semana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF manteve a validade de norma do Estado do Espírito Santo que prevê a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na compra de automóveis por pessoas com deficiência.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
Na ação, o governo do Estado do Espírito Santo alegava, entre outros pontos, que a matéria não poderia ser tratada por lei complementar estadual de iniciativa parlamentar, pois a proposição de leis que comprometam a execução orçamentária é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ao julgar a norma constitucional, o relator ministro Cristiano Zanin lembrou que a competência do Poder Executivo em relação a diretrizes orçamentárias não se aplica a normas de direito tributário. Para ele, a necessidade de preservar a isenção, por se tratar de um instrumento de política pública de natureza constitucional reconhecido pelo STF, visa fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência.
Para o STJ, a morte de um réu, ainda na primeira fase do processo, afasta do Tribunal do Júri a competência para julgar outro réu denunciado por crime conexo.
Esse é o tipo de crime que está ligado a outro, ou seja, ambos têm relação de causa e efeito entre si. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, uma mulher acusou um terceiro por tentativa de homicídio quando sabia que o então companheiro teria agredido a vítima, que era filha dela. Depois, ela admitiu ter feito uma acusação falsa. A sexta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da mulher, que pretendia manter o caso no júri popular, alegando incompetência da justiça comum que a condenou por denunciação caluniosa. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, as circunstâncias que afastam a competência do Tribunal do Júri antes da instauração, isto é, ainda na fase de acusação, não foram verificadas nesse caso.
Banco pagará horas extras a coordenador de segurança que ficava com o celular nos fins de semana.
A decisão é da terceira turma do TST. Larissa de Paula.
O bancário foi demitido em 2021. Em 2005, ele assumiu a coordenação de segurança patrimonial do Banco do Estado do Espírito Santo. Ele tinha que acompanhar pelo celular da empresa ocorrências em todas as agências do Estado. Ele pediu as horas extras do tempo em que ele ficava de sobreaviso, tanto à noite como nos finais de semana. O Banestes foi condenado em primeiro e segundo graus. A instituição recorreu, mas o TST manteve a decisão de pagamento da indenização.
Justiça reconhece que Fundação Renova cometeu discriminação institucional contra mulheres atingidas pelo desastre de Mariana.
A decisão proíbe que elas sejam colocadas em situação de dependência. Maria Salomena.
Na prática, a decisão permite que as mulheres atingidas pelo desastre de Mariana possam ter acesso às suas informações e realizar alterações no respectivo cadastro para recebimento das indenizações de forma autônoma e sem intermediadores ou autorizações. Ao conceder a decisão, o juízo federal da 4ª Vara Civil de Belo Horizonte reconheceu a conduta da Fundação Renova como violência institucional, baseada em conceitos machistas que resultaram em violência patrimonial, psicológica e moral contra as mulheres atingidas pelo desastre da barragem de Fundão. A Fundação Renova tem 60 dias para tomar as providências. Música.
A Justiça do Amazonas determinou que o município de Manaus pague auxílio aluguel a uma mulher após o ex-companheiro violar a medida protetiva.
A decisão foi tomada com base em artigo recentemente incluído na Lei Maria da Penha.
A vítima, que já havia obtido proteção, foi novamente agredida pelo ex-companheiro.
Sem condições financeiras para pagar aluguel, ela buscou auxílio, que foi atendido considerando a situação de vulnerabilidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
TuneIn.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco anuncia acordo entre poderes sobre emendas parlamentares e limite para valores. Regulamentação do uso de cigarros eletrônicos tem votação adiada. Segue para o plenário proposta que amplia incentivos à tecnologia da informação e semicondutores. Boa noite. Após acordo entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, o anúncio das regras para as emendas parlamentares deve sair em 10 dias. Representantes dos três poderes voltarão a se reunir para definir critérios que garantam a transparência e a rastreabilidade dos recursos. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Em entrevista coletiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que muito provavelmente o Congresso Nacional deve votar uma proposta de emenda à Constituição com regras para garantir a proporcionalidade dos recursos discricionários do orçamento que caberão ao Executivo e dos que são definidos pelos parlamentares por meio de emendas individuais, de bancada e de comissão. Esse foi um dos pontos acertados em um almoço nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal, que também contou com a presença de todos os ministros do STF, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e de representantes do Executivo, para solucionar o impasse em virtude de decisão da Corte, que suspendeu a execução das emendas individuais e condicionou a liberação das transferências especiais, conhecidas por emendas PIX, à adoção de critérios de transparência e rastreabilidade. A formalização de como o assunto será tratado, no entanto, vai depender de acertos entre o Executivo e o Legislativo, disse Pacheco.
Para evitar que haja algum tipo de descompasso ao longo do tempo em que as emendas parlamentares vão tendo um percentual cada vez maior em detrimento da discricionariedade orçamentária do próprio Poder Executivo. Ou seja, uma combinação proporcional, razoável, equilibrada entre o que são recursos do Executivo que devem ser executados e o que são os recursos do Executivo indicados por emendas parlamentares no orçamento público federal.
Outro acordo firmado no encontro foi a necessidade de definição de critérios objetivos na definição de impedimentos de ordem técnica para o pagamento das emendas individuais. Também nesse caso, Executivo e Legislativo devem se reunir para formalizar a questão, afirmou o presidente do Senado. Já em relação às transferências especiais, conhecidas por emendas PIX, haverá a necessidade de definição prévia do projeto a ser beneficiado com os recursos. Atualmente, isso não acontece. Segundo Pacheco, o dinheiro deverá ser destinado prioritariamente a obras inacabadas e fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Os recursos das emendas de bancada deverão ser destinados a projetos estruturantes estaduais, como construção de hospitais e barragens, e o dinheiro das emendas de comissão para projetos de interesse nacional ou regional, definidos entre Executivo e Legislativo.
E seguiu para análise do plenário a proposta que amplia os incentivos à tecnologia da informação e semicondutores. Os semicondutores são a matéria-prima de chips e microcircuitos presentes em telefones celulares, automóveis e televisores. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram um projeto de lei com estímulos para a fabricação de semicondutores no Brasil, como o financiamento do BNDES e o apoio da financiadora de estudos e projetos FINEP. O texto prevê ainda incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento desses produtos. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que haverá depois uma reavaliação periódica sobre a continuidade ou não dos benefícios.
Nós somos favoráveis que a cada 5 anos seja revista esses incentivos para saber se realmente nós estamos cumprindo essas etapas. Porque não adianta a gente manter um... Hoje se mantém aí, desde quando se existe algum tipo de incentivo para algumas indústrias que hoje não necessitariam mais desse incentivo. O Brasil perde com isso e outras que precisam de incentivo não são dadas.
Como já foi aprovado na Câmara dos Deputados, o pacote com estímulos para a indústria de semicondutores segue para a sanção presidencial depois da aprovação no plenário do Senado.
A análise da proposta que regulamenta os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, foi adiada para o dia 3 de setembro. As regras incluem limite de substâncias nos cigarros e proibição para menores de 18 anos, como informa a repórter Marcela Diniz.
Ficou para o dia 3 de setembro a votação na Comissão de Assuntos Econômicos do projeto que regulamenta o mercado de cigarros eletrônicos no Brasil. O motivo alegado para o adiamento foi a votação de um projeto polêmico em uma reunião semipresencial. A proposta de regulamentação foi apresentada pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, e o relatório do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, é favorável às regras sugeridas no texto, como, por exemplo, a proibição da venda para menores de 18 anos e da oferta de vapes com visual e sabores atrativos ao paladar infantil, com penas de prisão e multa. O senador lamentou que considerou quebra de acordo e retirou o projeto de pauta. Eduardo Gomes argumentou que é preciso encarar a realidade de uso desregrado dos cigarros eletrônicos, apesar da atual proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Nós respeitamos todas as posições de quem é contra, de quem é favorável, mas entendemos que existe uma realidade irrefutável para debater esse assunto no nosso país, assim como aconteceu em 80 países. Nós não vamos escapar dessa discussão, porque é a discussão de uma realidade de mais de 7 milhões de pessoas que estão consumindo cigarros eletrônicos ilegais no nosso país.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, reiterou sua posição contrária ao projeto.
Eu espero que a gente repudie esse projeto. Isso aqui é a indústria do fumo contra vidas.
80 entidades médicas apresentaram carta aberta pedindo que os senadores votem contra o projeto. Entre elas, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a Associação Médica Brasileira. A Fiocruz também se manifestou contra a regulamentação. A Comissão de Assuntos Econômicos é apenas o primeiro colegiado a analisar o projeto. Depois dele, o texto passará pelos crivos da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e da Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, alertou para a piora da saúde mental entre jovens brasileiros e anunciou uma audiência pública para tratar do tema na Comissão de Direitos Humanos. Dados da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial vinculada ao SUS, revelam que entre 2013 e 2023, a ansiedade entre crianças e jovens superou os índices observados entre adultos. No ano passado, a taxa entre 10 e 14 anos foi de 125,8 a cada 100 mil e entre adultos ficou em 112.
Os índices de saúde mental começaram a se deteriorar a partir da segunda década dos anos 2000. O maior acesso à informação pela internet, a popularização dos smartphones com câmeras frontais e o crescimento das redes sociais e dos jogos online contribuíram para este cenário.
O senador também comentou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, que revelam um crescimento na incidência de depressão em todas as faixas etárias entre 2013 e 2019. Entre jovens de 18 e 21 anos, a taxa aumentou de 2,47% para 6,23%, um crescimento de 152%. O incentivo à contratação de usinas térmicas provocou divergências durante a audiência pública na Comissão de Infraestrutura sobre a geração de energia offshore no Brasil. a proposta voltou ao debate no Senado, após ser alterada pela Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes.
O projeto do ex-senador Jean Paul Prates trata da outorga de autorizações para o aproveitamento de potencial energético offshore. É o caso da energia eólica gerada em alto mar, onde os ventos são mais fortes e constantes do que em terra. Marcos Madureira, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, disse que as emendas vão aumentar o custo da energia em 25 bilhões de reais até 2050. E Luiz Eduardo Ribeiro, da Frente Nacional de Consumidores de Energia, que a previsão de contratação compulsória de energia térmica estimula fontes agressoras do meio ambiente. Para Marcos Rogério, do PL de Rondônia, caberá ao relator filtrar os pontos positivos das emendas e do texto original.
É parte do processo legislativo. Esse tipo de debate, se fosse para ficar como nasceu, não necessitaria de ser discutida, debatida.
O relator da matéria é o senador Weverton, do PDT do Maranhão.
Com a edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Poderes definem mudanças na apresentação de emendas parlamentares ao orçamento.
Deputados incluem ações sobre a síndrome de esgotamento profissional no SUS.
Pesquisa mostra envelhecimento e desvalorização dos caminhoneiros autônomos.
Boa noite. A Comissão de Viação e Transportes realizou audiência pública para discutir o trabalho realizado por caminhoneiros autônomos. No encontro, uma pesquisa apresentada aos deputados mostra que a categoria está envelhecida e desvalorizada. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
O caminhoneiro autônomo brasileiro é homem em 99% dos casos, tem idade média de 46 anos, está há 17 anos na profissão, trabalha 12 horas por dia a R$ 39,50 por hora trabalhada, cuida pouco da saúde e muitas vezes faz uso de remédios e outras drogas para ficar acordado por mais tempo. Estes são apenas alguns dos dados de uma pesquisa encomendada pela CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, e apresentada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A pesquisa foi realizada em maio com 1.006 caminhoneiros de todas as regiões do Brasil. Estima-se que no país, cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas trabalhem no transporte de cargas. O assessor da CNTA, Alain Medeiros, que apresentou os dados, chamou a atenção para o envelhecimento da categoria, a insegurança nas estradas, a necessidade de ofertar paradas para descanso e linhas de crédito para a renovação da frota de caminhões.
É sobre se ele quer ou não permanecer na profissão. E aí 46% dizem que sim, mas 54%, senhores e senhoras, pensam em sair da profissão. E aí os senhores imaginam, os profissionais já estão envelhecendo, a média 46 anos. Não querem ficar na profissão. Os jovens são poucos. Qual vai ser o futuro do transporte rodoviário de cargas no nosso país?
O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que sugeriu o debate, acredita que para perpetuar a profissão é preciso aumentar recursos e melhorar a qualidade das estradas brasileiras.
O próprio caminhoneiro que está lá no asfalto, ele só pensa em duas coisas: cumprir horário e encontrar um lugar bom para dormir e um lugar barato para abastecer. E nós somos os responsáveis por dar a ele aquilo que ele não consegue enxergar e deslumbrar diante dos seus olhos.
Os representantes do governo federal presentes na audiência disseram que muitos dos dados apresentados coincidem com informações do próprio governo. José Amaral Filho, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, chamou a atenção para a situação que um país tão dependente do transporte rodoviário pode enfrentar nos próximos anos, especialmente no transporte de grãos.
Que o Brasil vem bater um recorde atrás de recorde, só que não vem acontecendo da mesma forma a expansão dos profissionais da categoria.
A recomendação de Norival de Almeida Silva, da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas de São Paulo, é que o Brasil não espere um apagão no transporte para olhar para a situação dos caminhoneiros autônomos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
trabalho.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o governo federal pela criação de empregos formais e a consequente queda dos índices de desemprego. O deputado observa melhoras no mercado de trabalho, ressaltando que o país alcançou em abril o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos.
Hildo Rocha também salienta que o Maranhão tem liderado a oferta de emprego formal na região Nordeste. Na avaliação do deputado, políticas locais têm contribuído para o aumento da renda das famílias no estado e melhorado a qualidade de vida dos cidadãos.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, pede celeridade da Câmara na instalação de comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que trata da transposição dos servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá ao quadro da Administração Pública Federal.
Dr. Fernando Máximo ressalta a importância de resolver a questão o quanto antes, lembrando que vários desses servidores, inclusive, morreram antes de receber uma resposta definitiva sobre o caso. O deputado lembra que a PEC já foi aprovada pelo Senado.
Direitos Humanos.
Carol D'Artora, do PT, celebra o lançamento do projeto Cidades Antirracistas no Paraná. A parlamentar explica que a ideia é garantir a criação ou a reativação de conselhos municipais de igualdade racial em todas as cidades do estado.
Carol D'Artora conta que o projeto visa preencher uma lacuna, já que menos de 3% dos municípios do Paraná possuem conselhos de promoção da igualdade racial ativos. Ela afirma que a iniciativa é um passo importante na construção de um futuro em que a dignidade e o respeito sejam garantidos para todos.
Homenagem. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra o aniversário da Conjuração Baiana, movimento popular que buscou emancipar a Bahia de Portugal durante o período colonial.
Chico Alencar lamenta que, embora essa revolta tenha sido um capítulo importante da história brasileira, é muitas vezes ofuscada por outros movimentos mais conhecidos.
Meio Ambiente.
Sidney Leite, do PSD, alerta sobre o aumento de queimadas no Amazonas, com quase 10 mil focos de incêndio registrados desde o mês de julho. Ele salienta que, embora parte do problema esteja relacionado ao manejo da terra por agricultores familiares, há também ações criminosas que pioram a situação.
De acordo com Sidney Leite, vários municípios já sofrem com a deterioração da qualidade do ar e com o aumento de doenças respiratórias. O deputado cobra uma atuação mais rigorosa dos órgãos de controle ambiental no Amazonas.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogia as ações do governo federal em favor da preservação ambiental. O parlamentar exalta o processo de desintrusão na terra indígena Caripuna, localizada em Rondônia, que, segundo o deputado, foi invadida por madeireiros.
Nilton Tato afirma que a ação do governo zerou o desmatamento na região em apenas 2 meses. O deputado avalia que são medidas como essa que permitem o avanço da luta contra as mudanças climáticas e os desastres naturais.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, aponta a importância da criação de pássaros no Brasil para a preservação de espécies nativas e para a conservação da biodiversidade do planeta. Ele ressalta que essa atividade também gera empregos, movimenta a economia e promove o turismo, especialmente em regiões mais carentes.
Gilson Daniel demonstra preocupação com o projeto que, se for aprovado, pode impor novas restrições à criação de pássaros. Ele pede que o parlamento ouça as demandas dos criadores legalizados com o objetivo de buscar um equilíbrio entre a proteção da fauna e o apoio à atividade.
Eleições.
Com a proximidade das eleições municipais, delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, destaca a importância de escolher gestores comprometidos com o interesse público e com a ética.
Segundo o delegado Marcelo Freitas, o momento exige atenção na escolha de prefeitos e vereadores que sejam honestos, transparentes e dedicados a atender os interesses coletivos.
Deputadas defendem maior representatividade feminina na política, a começar da campanha para vereadoras e prefeitas, eleição que ocorre esse ano. A reportagem é de Paula Moraes.
Apesar de estar numa tendência crescente nos últimos anos, a representatividade feminina nos espaços de poder ainda é muito menor que o esperado quando se leva em conta que mulheres são mais da metade da população brasileira. As eleições municipais deste ano são uma oportunidade de aumentar esse número. Em 2020, as prefeitas eleitas foram 12% do total e as vereadoras 16%. Um levantamento do jornal O Globo, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, aponta que a participação de mulheres não corresponde a 1/3 das vagas em nenhuma das 26 capitais. Em média, essas cidades somam apenas 18% de vereadoras. Ainda de acordo com o TSE, nas eleições municipais de 2020, 30 municípios brasileiros elegeram a primeira mulher vereadora em 20 anos e 21 cidades do Brasil não elegeram nenhuma mulher como vereadora desde a virada do século em 2000. Na Câmara dos Deputados, a situação é similar. Apesar do recorde histórico das últimas eleições, as mulheres ainda são 18% dos deputados federais. Segundo o ranking da União Interparlamentar, organização que reúne 193 países, o Brasil ocupa a posição de número 135 na participação de mulheres no parlamento. A Câmara já aprovou uma proposta que assegura ao menos uma vaga para as mulheres nas mesas diretoras da Câmara, do Senado e das comissões de cada casa. Agora o texto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defende a necessidade de mais mulheres pensando e votando propostas que mudam a vida da população.
Reparem, quando o assunto é mulher, dignidade da pessoa, do idoso, da criança, as mulheres correm para o plenário, que elas são suprapartidárias. O câncer não conhece partido, a saúde da mulher não conhece partido. E isso é uma característica. Nós podemos ser economistas, ser da bandeira da educação, cada uma ser de uma bandeira, mas na hora que envolve isso, questões humanas, gente, é bonito de ver. Então, como é que você vai corrigir esse país? Tendo mulheres e homens em todos os espaços que vão mudar uma lei ou vão aplicar essa lei.
Soraya Santos lamenta que até hoje não tenha sido votada a proposta relatada por ela, que reserva percentual mínimo de representação para mulheres no poder legislativo. A proposta estabelece que a cota mínima para mulheres valerá por 3 legislaturas. O percentual aumentará de forma gradativa: 10% das cadeiras na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. As cotas valerão também para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. O texto foi aprovado por uma comissão especial em 2016, mas desde então aguarda votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
De acordo com Pedro Tourinho, do PT de São Paulo, a saúde pública de Campinas passa por uma crise, especialmente nas unidades de pronto atendimento. Por isso, o deputado elogia o empenho do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher em buscar recursos federais para melhor atender a população.
Pedro Tourinho também elogia a iniciativa da Sociedade Campineira de Educação e Instrução de assumir a gestão da maternidade de Campinas em meio a uma crise institucional. O deputado parabeniza a equipe pela coragem de implantar um novo modelo de gestão a fim de aprimorar o atendimento.
Os deputados incluíram no SUS ações sobre a síndrome de esgotamento profissional, que é o resultado do estresse contínuo no local de trabalho. O repórter João Gabriel Freitas tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão da Política de Atenção a Pessoas com Síndrome de Esgotamento Profissional, SEP, no Sistema Único de Saúde, o SUS. A SEP também é conhecida pelo seu nome em inglês, a Síndrome de Burnout, mas o termo foi retirado do projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por se tratar de uma palavra estrangeira. A recomendação de mudar o nome foi uma sugestão da relatora na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O texto segue as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A instituição define a síndrome como resultado do estresse contínuo no local de trabalho. Dados de 2023 da Associação Nacional de Medicina do Trabalho mostram que 3 a cada 10 profissionais brasileiros convivem com esgotamento físico e mental. O problema pode ser identificado por alguns aspectos, como exaustão e o distanciamento mental durante o expediente. Outro sinal que indica que a pessoa está passando por isso é um sentimento de negativismo em relação ao próprio serviço. O autor do projeto, deputado Glauchin da Fox, do Podemos de Goiás, afirma que a Política Nacional de Cuidado à Síndrome de Esgotamento Profissional deve atuar na prevenção. Ele acredita que a população precisa ser educada sobre a existência do problema. Mas Glauchin da Fox pontua que é necessária uma mudança nas empresas em relação ao ambiente de trabalho.
A prevenção da síndrome do esgotamento requer um esforço conjunto de patrões e empregados. Os empregadores devem promover um ambiente de trabalho saudável, oferecendo uma carga horária adequada, pausas regulares e suporte psicológico quando necessário. É importante também criar uma cultura organizacional que valorize a saúde mental dos colaboradores.
O projeto adiciona às regras do SUS que os trabalhadores, com registro em carteira ou não, tenham acesso à avaliação médica e psicológica periódica. Outra novidade é que o texto determina a promoção de campanhas educativas durante o expediente dos profissionais sobre sintomas e formas de prevenção. Em seguida, o projeto que insere a política de atenção às pessoas com síndrome de esgotamento profissional no SUS deve ser analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Relações Exteriores.
O governo federal anunciou que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está interessado em investir 50 bilhões de reais no setor de transportes do Brasil. No entanto, Davi Soares, do União de São Paulo, observa que o governo esqueceu de informar que as negociações foram iniciadas na gestão anterior.
Davi Soares também entende que o Brasil deve diversificar suas relações internacionais, uma vez que a China já é o principal parceiro econômico de muitos países. Ele acredita que nações do Sudeste Asiático, como Indonésia, Singapura e Malásia, têm grande potencial para contribuir com a balança comercial.
Economia.
Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, questiona o governo federal sobre o recente prejuízo bilionário divulgado pela Petrobras. O parlamentar analisa que o déficit contrasta com os lucros recordes registrados nos últimos anos.
Nelson Barbudo sugere que as medidas da gestão federal destroem empresas públicas valiosas e colocam em risco a economia brasileira. Ele teme que essa política possa impactar de forma negativa as perspectivas das futuras gerações.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, alerta que organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho estão usando os sistemas de apostas esportivas, conhecidas como bets, para lavar dinheiro e aumentar seus lucros.
Por isso, Otoni de Paula critica o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que legaliza os jogos de azar. O deputado questiona se vale a pena aumentar a arrecadação do Estado através de recursos obtidos por meios ilícitos.
Em reunião realizada hoje no Supremo Tribunal Federal, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definiram algumas mudanças na apresentação de emendas parlamentares ao Orçamento da União. A reportagem é de Marcelo Lascher.
Em até 10 dias, Executivo e Legislativo vão regulamentar as chamadas emendas de comissão ao Orçamento da União, feitas por parlamentares para que elas sejam destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre os dois poderes. Reunião do Supremo Tribunal Federal entre representantes dos três poderes definiu mudanças nas emendas parlamentares ao orçamento, conforme questionamentos recentes do STF. Não foram acertadas mudanças na impositividade das emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais. A impositividade é a obrigatoriedade de execução destas emendas, mas foi definido que deverá ser apresentada uma proposta de emenda à Constituição para limitar o valor das emendas parlamentares em geral. As emendas parlamentares somam 49 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento de 2024, ou cerca de um quarto das despesas não obrigatórias. 25 bilhões de reais são individuais. 8,5 bilhões de reais são de emendas estaduais e 15,5 bilhões de comissões permanentes da Câmara e do Senado. Pelo acordo, além das emendas de comissão, também as emendas de bancadas estaduais terão de ser aprovadas após um acordo entre Executivo e Legislativo sobre quais projetos estruturantes estaduais são importantes. Foi o que explicou o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso.
É vedada a simples divisão do dinheiro entre os integrantes da bancada. Portanto, é preciso que haja projetos definidos como estruturantes e também, em relação a eles, deve haver acordo entre legislativo e executivo para a definição desses projetos.
Em relação às emendas PIX, uma modalidade de emendas individuais, Barroso disse que houve consenso sobre a necessidade de identificar para onde vai o dinheiro e ter a prestação de contas para o Tribunal de Contas da União.
É imprescindível que seja apresentado um plano de trabalho, um objeto e um cronograma. Portanto, acabou a transferência livre. Esse foi um dos consensos a que nós chegamos.
Para as emendas individuais em geral, foi acertado que Executivo e Legislativo vão discutir os impedimentos técnicos previstos na Constituição que podem barrar a sua execução ao longo do ano. Barroso esclareceu que o relator do caso no STF, ministro Flávio Dino, vai aguardar as reuniões entre Legislativo e Executivo para reanalisar as decisões que tomou em caráter liminar, mas afirmou que elas continuam valendo até que sejam revistas. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, disse que as mudanças vão alcançar todas as emendas que ainda não tiverem sido pagas e que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025 já será adequado às novas regras. O projeto de orçamento de 2025 deve ser entregue até o final do mês pelo Executivo. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, determinou que a consultoria de orçamento da Câmara elabore um texto de emenda ao projeto de LDO de 2025, proibindo que parlamentares destinem emendas para um estado diferente do estado que representam. Para ele, apenas em casos excepcionais, como a tragédia recente no Rio Grande do Sul, deve ser autorizado esse tipo de destinação de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Silvia Munhato, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.